O que eu quero compartilhar com vocês hoje tem o tema Aceitos e não rejeitados pelo Pai Eterno. O nosso texto está baseado em João capítulo 6, versículo 44, e depois eu vou ler alguns versículos no seu contexto. O nosso texto diz: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. O que este versículo nos ensina? Que nós, quando fomos a Cristo, no nosso primeiro encontro com Ele, nós jamais poderíamos ter chegado a Cristo sem o auxílio de Deus. Não é isso? Quando Deus nos chama, quando Ele nos chama para perto de si, em algum momento, nós nos submetemos ao seu chamado. Naquele momento, Ele nos chamou e se revelou a nós em um determinado momento. Você que está aqui, você que me assiste, sabe muito bem o que eu estou falando, não é? Você e eu fomos conduzidos pelo Criador a Jesus, e esta foi uma ação do Espírito Santo dentro de nós para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Nós podíamos até ser religiosos, nós íamos à igreja, ou não, mas não tínhamos assim uma visão clara de quem era Deus, de quem era Jesus. Vivíamos a vida religiosa e vivíamos a vida do nosso prazer. Talvez não fôssemos pessoas imorais, fôssemos até pessoas boas, porém não tínhamos uma revelação clara de quem é Jesus e de quem Ele poderia ser em nossas vidas. Hoje nós entendemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é um Mestre, Ele é o nosso exemplo, Ele agradou o Pai, e é por meio dEle, só por meio dEle, que nós podemos chegar a Deus. Porém, nós não poderíamos chegar até Ele sem a intervenção de Deus. Foi necessário que em um determinado momento da nossa história, Deus interviesse e viesse falar conosco, como Ele veio, e nos chamou para perto de Cristo. Aquele foi um momento de rendição e de fé. Por quê? Nós cremos, nós nos submetemos a Ele. E o Espírito Santo agiu em nós, e o Espírito Santo é Deus, Ele agiu em nós, e a partir daquele momento, quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos a pessoa de Jesus como Ele é, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. O Espírito Santo não passa a habitar dentro de uma pessoa, como é ensinado em alguns lugares, quando alguém diz ser batizado no Espírito Santo, que é uma experiência posterior à conversão. O Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão quando ele aceita Jesus, e não depois. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de si, tudo que foi revelado sobre Jesus morre. Porque o Espírito Santo é chamado, lógico, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da ressurreição, o Espírito da vida. Enfim, esses nomes, eles dão significado à obra dele. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus agindo em nós. Qual é a tarefa do Espírito Santo dentro do ser humano? Convencer o ser humano da ideia errada que ele tem sobre o pecado. Convencer o ser humano da ideia errada que ele tem sobre o que é direito e o que é justo. E a ideia errada que a pessoa tem do julgamento de Deus. Então vejamos, sobre o julgamento de Deus. Vocês já ouviram muitas pessoas dizendo: Deus me conhece e Ele me aceita como eu sou. Não ouviram isso? Uma pessoa que declara dessa maneira, faz esse tipo de declaração, essa pessoa tem uma ideia errada do julgamento de Deus, tá? Porque Deus não me aceita como eu sou. Ele me aceitou, Ele me chamou no estado em que eu estava, para mudar o meu comportamento, mudar a minha vida. Se fosse então para me aceitar no estado que eu estou, para que me chamar? Que eu continuasse então a ter uma ideia vaga de Deus, vaga de Jesus Cristo, estava tudo certo. Na verdade, o que Deus fez foi me chamar e disse: eu não posso aceitar você no estado em que você está. Se você quer ir para a eternidade, se você quer escapar do inferno, se você quer sair das mãos dos poderes de Satanás, seus demônios do mundo, e ter capacidade para vencer a si mesmo, e ter comunhão comigo, você não pode continuar vivendo da maneira como está. Porém, você nunca conseguirá sair desse estado, desta condição em que está, sem a ajuda do Espírito de Deus, do meu Espírito, e sem a ajuda da palavra de Deus, e sem a presença de Cristo Jesus, que habitará em você e que será o exemplo. Por meio dele você aprenderá a me buscar. Então, o que acontece? Nós nos submetemos a Deus para sofrermos uma transformação de mente, tá? Que nós chamamos de arrependimento. Então, nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós mudamos o nosso comportamento, porque Jesus passou a ser o Senhor de nossas vidas. Agora, quando nós temos uma ideia errada do julgamento de Deus, nós não levamos as coisas a sério. Nós criamos a nossa própria crença e a nossa religião. Por que nós não temos uma ideia clara do que é direito, do que é justo, do que é certo, do que é errado? Você se lembra de Eva, quando ela sofreu a tentação de Satanás no Éden? O que ele prometeu a ela? Se você desobedecer a Deus, você vai ter noção, você vai saber, você vai se parecer com Ele, tendo a compreensão, o conhecimento do que é certo e do que é errado, do que é direito e do que é justo, não é? Mas isso foi uma grande mentira, porque a única coisa que eles conseguiram foi uma confusão mental. Eles ficaram perdidos, tanto que Deus, quando veio visitá-los, eles estavam escondidos. Eles não tinham mais noção do que era direito e do que era certo, do que é errado. E nós também não temos. Onde é que nós encontramos parâmetros para o que é direito e justo? Na pessoa de Jesus Cristo. Agora, por que nós temos a ideia errada do julgamento de Deus? Por que nós temos uma ideia errada do que é direito e justo? Porque nós temos uma ideia errada do que é pecado. Quando nós não temos noção do que é pecado, nós vivemos a vida como queremos, segundo os desejos e intenções da nossa mente. Você então procura os seus interesses pessoais. Você se lembra que Jesus disse: aquele que quer viver pelos seus interesses não terá a vida verdadeira. Então algumas pessoas chegam ao ponto de exagerar. Eles dizem assim: mas então Deus vai tirar tudo, as minhas ambições? Não, não é isso que ele está dizendo. Se você quer estudar medicina, Deus não vai te atrapalhar. Se você quer estudar enfermagem, Deus não vai te atrapalhar. Direito, arquitetura, você estuda o que quer, correto? Você tem a opção, Deus te dá o direito de estudar. Agora, quando você escolhe uma trajetória, você não vai escolher uma trajetória sem Deus na sua vida. Você entra num curso desses qualquer, mas qual é a projeção que você faz? Se você entra num curso desse e diz assim, eu vou ganhar dinheiro, quem é o seu Deus? O dinheiro. Agora, se você entra numa faculdade e você diz assim, eu quero servir a Deus naquele lugar, eu peço que Deus me ajude naquele lugar para que eu possa ser uma pessoa digna, eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero trabalhar, eu quero continuar servindo a Deus, pode ser que naquela rota Deus mude, você vai passar a fazer uma outra coisa, entendeu? Mas nós temos sempre que colocar Deus no nosso caminho. Você diz, amanhã eu vou levantar, vou trabalhar, vai ser a mesma rotina, mas eu tenho que ir, porque senão eu não vou ter o sustento. Então, você começa a ser dirigido pela amargura. A amargura, então, começa a dominar o seu coração, a tristeza. Então, nós temos que colocar Deus sempre em nosso caminho, porque nós queremos servi-lo, nós queremos dar prazer a Ele. Correto? Então, Deus, Ele tem que nos convencer da ideia errada do pecado, do que é direito e justo, do que é certo e errado, do julgamento dele, tá? E este convencimento do Espírito Santo não se dá apenas no ato da conversão, ele é constante, porque vocês não podem se esquecer que a palavra de Deus diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, constantemente aperfeiçoados por Deus. Agora, para que você seja aperfeiçoado por Deus, você tem que aceitar o trabalho dele, ou não é? Não é possível alguém chegar assim, eu vou aperfeiçoar você na marra. Você já viu uma coisa dessa? Não existe. Deus não pode aperfeiçoar uma pessoa à força. A pessoa tem que querer, tem que desejar. Por isso é que eu digo a vocês que no cristianismo o livre-arbítrio é maravilhoso. Deus nos dá o direito, tá, de dizer sim ou não para Ele. Mas Ele sempre espera que nós digamos sim, que sejamos submissos, que reconheçamos a nossa dependência dEle, a nossa fragilidade dEle. Não é à toa que quando Jesus iniciou o seu ministério de ensino nas bem-aventuranças, qual foi a primeira? Bem-aventurados, felizes, abençoados, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que sente vergonha da sua condição, sente vergonha de como está vivendo. Ele sabe que poderia estar mais perto, ele sabe que poderia oferecer mais, ele sabe que poderia ser melhor, mas ele não é porque não quer. Mas num determinado instante Deus fala com ele e então ele diz, Senhor, meu Deus, eu não quero mais viver assim. Então ele chora a sua condição. Qual é a segunda bem-aventurança? Felizes as pessoas que choram, porque serão o quê? Consolados por Deus. Então, não é chorar pelos problemas da vida, não é chorar por causa de vírus, por causa de política, por causa de tantas coisas que estão aí hoje atrapalhando nossos passos, mas é chorar a sua condição. Uma vez que a pessoa então reconhece, sente vergonha da sua condição e chora, ele recebe o consolo de Deus, Deus dá a presença dele, o Espírito Santo fortalece. Para o quê? Para que ele possa ser convencido de uma maneira que ele venha então se render, se submeter. E qual é a terceira bem-aventuranças? Bem-aventurança. Felizes, abençoados são os humildes ou os mansos. Por quê? Porque eles herdarão as promessas de Deus. Porque a estes Deus dará as suas promessas. Então você vê que Jesus, logo de início, ele não ensina um evangelho como é ensinado hoje em dia. Vem na igreja, faz uma corrente, creia e está tudo feito. Para você participar das promessas de Deus, você tem que se render. Se render ao trabalho dele. Começa tudo sim, com a vergonha, o reconhecimento da sua incapacidade. E depois você chora, você lamenta a sua condição. E você se rende a Deus. Mas não basta simplesmente ter o desejo de fazer ou de herdar as promessas de Deus. Até aí, Deus está agindo na sua vida e você está respondendo. Porém, nós temos uma quarta bem-aventurança. Felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos, porque eles ficarão fartos, eles experimentarão a abundância de Deus. Então você sente vergonha de si, você chora e lamenta a sua condição, você se rende a Deus, tá? Por quê? Quando você sentiu a sua fragilidade, percebeu, foi convencido de que era incapaz, o reino de Deus abriu as portas para você. Quando você realmente vê a grandeza do reino de Deus, você desaba, você chora, e então você é consolado por aquela grandeza que invade o teu coração. E quando aquele poder de Deus invade a sua alma, a sua mente, o seu espírito, você se rende, você diz: eu quero isso, Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida aqui e quero isso na minha vida aí. Eu quero estar com o Senhor, eu quero as tuas promessas, eu quero a tua presença. E então Deus diz: muito bem, para que você seja farto, você tem que ter fome e sede de fazer a minha vontade. Então, nós não podemos simplesmente achar que estando numa igreja está tudo certo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas você diz: mas Walter, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Você sabe pelo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a vontade de Deus. Agora, quando você está numa situação, vai de escolher uma escola, como é que você sabe que é a vontade de Deus? Você não sabe. Não sabe. Você vai arrumar um emprego, você manda currículo para cá, para lá, para cá e para lá. Aí daqui a pouco alguém te liga, outro te liga. Vamos supor que 4 empresas te ligam. Aí você diz assim para os empresários: olha, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. E aí? Você não vai saber. Não vai saber. Não vai mesmo. E aí o que acontece? Naturalmente que você vai escolher o melhor. Ou não é? Não é isso? Aí você chega aqui e fala assim: eu quero dar um testemunho porque foi a vontade de Deus, abriu as portas. Muito bem. Daqui 2 meses, você volta aqui e fala: Walter, você pode orar comigo? Posso. Por quê? Ah, o clima lá naquela empresa está uma desgraça. Muito bem. Você resolveu casar. Aí você diz: é a vontade de Deus que eu case. Tá, é a vontade de Deus. Encontrei a pessoa correta. É a vontade de Deus. Você casou. Aí nós fazemos lá a grande cerimônia. entra de noiva. Todo mundo aplaude e joga pétalas e joga arroz. E aquela filmagem, e as músicas, e os cantores, e o carro. Aí depois de quanto mais ou menos, 6, 7 meses? Aí, quando você percebe, você homem que não é mais dono do controle remoto da televisão, aí você chega aqui e fala assim, volta, ó, aquela moça lá, já está me criando tanto problema. Ou então a moça chega e percebe o marido que não está nem aí com a casa, chega e diz assim, casei com ele, mas não sei, não está dando certo. Mas não era a vontade de Deus. Você percebe que tudo aquilo que você busca como prazer na sua vida lhe traz tristeza? Quanto mais prazer você busca, quanto mais alegrias você busca, mais aflições você acumula. Isto em todo o tempo. Você consegue um cliente. Muito bem, você diz assim, ai, foi a vontade de Deus, consegui agora alguma coisa que é maravilhosa. Olha só, isso vai me render bastante. Daqui a pouco você percebe que ele está metido em falcatrua, e aí? Aí fica complicado. Aí você diz, oh, dá para você orar, porque o camarada já não quer pagar mais, eu pensei que é... Gente, a vida toda vai ser assim. Não tem como. Amanhã você vai sair, vai trabalhar, você vai enfrentar momentos, vamos chamar assim, negativos ou adversos. E você terá que enfrentar. Existem coisas na vida que você escolhe e há outras coisas que você não escolhe. Deus permite que você entre numa situação que você não escolhe. Mas dentro desta situação você tem que fazer escolhas. Correto? Que escolhas são estas? Praticar o que você sabe da palavra de Deus. Amanhã você se depara com um inimigo. Muito bem, está certo. Você escolheu aquele inimigo para estar na sua frente? Não. Mas por que ele está? Por acaso? Na vida do cristão não existe acaso. Existe a vontade de Deus. Ele está lá. E agora, como é que você irá tratá-lo? De acordo com a palavra de Deus diz. Por exemplo, nós estamos aqui agora, não funcionou os nossos slides aqui. Eu fiquei chateado, porque a gente prepara, eu queria tanto mostrar para vocês alguns detalhes, a gente faz, pinta aquele negócio todo, e não deu certo. Vai aparecer, para aqueles que estão em casa vai aparecer, mas para vocês que estão aqui não vai. Agora, como é que nós vamos responder a isso? Eu tenho que superar a minha decepção com as máquinas, com os fios, com esse fio da mãe. Então, eu tenho que superar isso. Paciência, vamos nos animar. Aí eu fico pensando, na época de Moisés não tinha Windows. Então a gente vai em frente, como sempre fizemos. Nós estamos debaixo da glória de Deus, diante do Todo-Poderoso, e a palavra de Deus está sendo ensinada. O importante é que quando nós fomos a Cristo, nós dependemos de Deus e chegamos a Ele sem nenhum mérito. Não poderíamos chegar a Cristo sem a ajuda de Deus. Porém, quando nós conhecemos Jesus, tá? Nós só podemos chegar a Deus por meio dele. Jesus é o único mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Assim como Deus é o único mediador entre o homem e Jesus. Então nós vencemos a primeira barreira com a ajuda de Deus. E agora nós vamos ter contato com Deus por meio de Jesus, do Espírito de Cristo que está em nós. Então, à medida que vamos aprendendo de Jesus, vamos conhecendo Deus. Correto? Em Mateus capítulo 11, versículo 27, está escrito o seguinte: Jesus disse: "O meu Pai me deu todas as coisas." O meu Pai me deu o quê? Todas as coisas. Ponto final. Aí ele declara: ninguém sabe quem é o filho. Veja só, ninguém sabe quem é o filho, a não ser quem? O Pai. Percebe? Ele está falando para aqueles religiosos que não querem crer nele. Então, ele está dizendo assim: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vocês não têm condições de me conhecer a não ser por uma intervenção do Pai. Aí ele diz: e ninguém sabe ou conhece ou tem a revelação do Pai a não ser o Filho. Ele diz: ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Perceba só, primeiro é necessário a intervenção de Deus para conhecer quem é Jesus. E depois nós precisamos da intervenção constante de Cristo para irmos conhecendo quem é Deus. Se você não tem uma ideia clara de quem é Jesus, você não vai ter interesse por Deus. Você será um frequentador de igreja do dia de Santa Ceia, ou então da Missa do Galo. Então a pessoa vem à igreja uma vez por mês, diz assim: hoje é Santa Ceia, eu não posso falhar, porque eu não quero que nada dê errado na minha vida. Ele criou uma ideia mística, uma crença, uma crendice na cabeça. Ou então ele vai na Missa do Galo: oh, hoje é o dia último do ano, hoje o galo canta, e amanhã cedo a gente levanta, então eu tenho que estar lá. Ou então tem aquele que diz assim: sabe de uma coisa, estou com tantos problemas, eu preciso ir numa igreja. Nós ouvimos pessoas dizendo isso, ou não é? Porque eles não têm conhecimento do que é pecado, do que é direito e justo, do julgamento de Deus. Eles não têm revelação de Jesus, quem ele é. E quando uma pessoa não tem o conhecimento de Jesus, ele não tem conhecimento de quem Deus é. Há certos cristãos que têm o medo dos diabos. Eu estou falando dos diabos mesmo, dos demônios, de Satanás. Ele fica vendo o diabo em tudo quanto é lugar. Ele abre uma gaveta e espia para ver se não tem um diabo ali. Ele abre a geladeira e espia para ver se não tem um demônio polar ali dentro. Ou então abre o forno e vê se tem um demônio tropical. E assim por diante. O demônio na cama, o demônio dentro do guarda-roupa, esses demônios são perigosos. Então, veja só, é um medo. Por que esse medo? Se a palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, mas por que a pessoa vive com esse medo? Porque ele não tem uma ideia clara, correta, de quem é Jesus Cristo e de quem é Deus. Então, olha lá. Jesus diz: ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Repare bem, ele diz: e também aqueles a quem o Filho quiser. Correto? Quando eu penso nesse verbo querer, e no tempo que ele está, se eu quiser, não é uma condição? Para que haja esta condição, tem que existir uma observação. Alguém está observando. Então ele diz assim: você merece, você não merece. Eu vou te dar, para você não. Por que então eu faço esta seleção? Porque eu sou capaz de observar quem merece e quem não merece. Quem precisa e quem não dá valor, não precisa. Quem dá valor, tem. Quem não dá valor, não tem. Jesus não disse assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é uma condição. O que ele está dizendo? Se você valoriza aprender, ouvir os meus ensinamentos, você vai ter mais. Mas se você não valoriza o aprendizado, você não terá nada. E até o que tem lhe será tirado. Então veja só, se eu quiser revelar o Pai para este ou para aquele, eu revelo. Do contrário, não. Aí me deixa pasmo. Quantas pessoas na igreja que não têm conhecimento de Deus andam com a Bíblia para cima e para baixo, citam versículos bíblicos, fazem até orações, conhecem doutrinas, mas não conhecem Deus. Se eu tiver a capacidade de ser um autodidata, eu posso arriscar a pegar alguns livros de direito e conhecer as leis, ou não posso? E até conversar com algumas pessoas da área do direito sobre leis, sem ser um advogado, sem estar mergulhado no direito. Você pode estar numa igreja e ao longo do tempo ouvir muitas coisas sobre Deus, sem pertencer à família de Deus. Por quê? Você não tem interesse realmente em aprender para ser uma pessoa transformada. Muitas pessoas têm o interesse em aprender para exercerem funções, para estarem acima dos outros. Isso acontece muito. Eu chamo isso de orgulho espiritual. Eles aprendem a Bíblia, mas não permanecem em Cristo. Eles leem a Bíblia, algumas partes da Bíblia, mas a Bíblia não os conduz a Cristo, porque eles interrompem o trabalho do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus quer levá-los à Bíblia, mas eles não permitem que o Espírito Santo faça esse trabalho, e portanto eles nunca leem a Bíblia. E se você não lê Bíblia, tua mente vai ficar vazia. Você vai ler outras coisas, vai assistir outras coisas, e você vai ficar vazio. Quando nós permanecemos em Cristo, nós passamos então a ter uma revelação e passamos a conhecer verdadeiramente quem Deus é. Por isso é que Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele disse isso para quem? Para religiosos, que estavam numa religião, mergulhados numa religião, que não lhes dava o quê? O conhecimento de Deus. Deus não conseguia participar da vida deles, eles não tinham alívio. Quando você determina que vai fazer qualquer coisa e não coloca Deus naquilo que pretende fazer, você vai fazer tudo o que quer por esforço próprio. E nisso há muita angústia, há muita tristeza. Porque há muitas coisas que você terá que enfrentar naquilo que você se propôs a fazer, que você não entende como é que aquilo apareceu ali. Mas quando você tem Deus na sua vida, você começa a pensar: Senhor, isso não está acontecendo por acaso. Que princípio bíblico eu devo aplicar nessa situação? Pronto. Você encontra alívio, escape, saída, porque você começa a praticar a palavra de Deus. Mas a pessoa não muda. Eu já fiz, pessoas já vieram falar para mim: mas eu fiz tudo que a Bíblia manda. Gente, você já viu o tamanho da Bíblia? Eu já fiz tudo que a Bíblia manda e a pessoa não muda. Não, você não fez tudo que a Bíblia manda. Você tem que fazer uma coisa e fazer bem. Mas a pessoa não muda. Isso é problema dela. O importante é que você mude. O importante é que você faça a sua tarefa para a glória de Deus e viva para a glória de Deus naquele momento, dependendo do Espírito Santo. E isso, para isso é necessário o quê? Vontade. Você tem que escolher, você tem que decidir. Então, no cristianismo, exige-se decisões, cooperação, cooperação com Deus. Vocês estão comigo? Muito bem. Então, quando nós chamamos de cristão aquele que não dá importância aos ensinamentos de Cristo e da palavra de Deus, vocês não pensam comigo que isto é um grande equívoco? Aquele camarada é um cristão. Como é que você sabe que ele é um cristão? Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis. Quando ele produz o que a palavra de Deus ensina, então ele é um cristão. Mas as coisas precisam dar certo para que ele seja um cristão. As coisas na sua vida precisam estar num mar de rosas para que ele seja um cristão abençoado? Não. Geralmente isso não vai acontecer. Você vai andar com Deus e muitas vezes você vai se deparar com adversidades e você vai pensar: não está dando nada certo. Eu entrei nesta igreja, eu pensei que todo mundo aqui fosse cristão, mas eu estou vendo que ninguém é. Você está dizendo que você é o único? Quem sabe Deus não trouxe você aqui para você mudar o comportamento dos demais? Então, em vez de você ficar criticando os outros, se amargurando, pratique. Ajude os outros. Você percebe como nós erramos? Nós não damos importância ao que a palavra de Deus ensina. Nós sempre estamos esperando do outro o melhor, quando nós deveríamos oferecer o melhor. Uma pessoa que não dá importância aos ensinamentos de Jesus, porque ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde, como eu disse domingo. A quem Jesus era manso e humilde? A Deus. O que é manso? que se rende. Quem é humilde? É aquele que sente a necessidade de Deus, porque tem vergonha da sua situação. Jesus está dizendo que tinha vergonha da sua situação. Ele tinha um corpo humano, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que nós. E ele diz: eu dependo de Deus, por isso eu me rendo a Ele. Se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração, que reconheço que preciso viver submisso a Deus e dependente dEle em todo o tempo, vocês encontrarão descanso para suas almas. Esse é um evangelho verdadeiro. O resto é mentira. Ninguém encontra descanso em correntes, ninguém encontra descanso em novenas, em campanhas, em jejuns, nem mesmo em orações, se você não for uma pessoa submissa e conhecedora de si mesmo, para se humilhar perante o Pai. Pessoas assim vivem o tempo todo sem ânimo, aborrecidas, cansadas e oprimidas. Foi para esse tipo de gente que Jesus disse: venha a mim. Você que está sem ânimo, aborrecido, cansado, oprimido, sabe por que você está assim? Porque dentro de você não existe ninguém, não existe nada. Nada para levantar você, nada para sustentar você, nada para conduzir você. Porque você não se rende ao Espírito de Deus, você não tem vergonha da sua condição. Você não se sente envergonhado em não permitir o trabalho de Deus na sua vida, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está sempre querendo lhe dar o conhecimento divino sobre o que é pecado, sobre o que é direito e justo, sobre o julgamento de Deus, para que você o tema. Uma vida sem respeito a Deus não anda. Não vai a lugar nenhum. Portanto, permanecer em Cristo é seguir o seu exemplo. É procurar seguir o seu exemplo. Aprender dele, sobre Deus. E como obedecê-lo com a ajuda do Espírito Santo. É isto que o Evangelho ensina a gente. Mas hoje é ensinado nas igrejas apenas a ganhar. Não se ensina como obedecer, não se ensina sobre esse procedimento, sobre princípios de submissão e obediência. E algumas pessoas acham que podem ser cheias do Espírito Santo e sair falando em línguas. Eu oro em línguas, eu estou cheio do Espírito Santo. Você não está cheio do Espírito Santo coisíssima nenhuma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que cada vez mais tem noção sobre seus pecados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que cada vez mais tem noção, cada vez mais profunda, do que é direito e justo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se depara com Deus e diz: Senhor, eu não posso confrontá-lo, o Senhor é o meu juiz. Ficar lá só em blá, 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 isso não resolve nada. O que Deus espera de nós é uma atitude consciente. Por isso, eu ia apertar aqui, não está funcionando. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais manso você é, mais submisso você é. Quanto mais cheio do Espírito Santo, então, mais humilde você é, mais vergonha você sente de si. Se você olhar as orações dos grandes homens de Deus no passado, como eles se humilhavam perante Deus. Hoje eu vejo um cristão orando ali: eu sou filho do rei, Satanás, eu te expulso porque eu sou de Deus. Você não faz nada. Você tem neurônios saltantes no seu cérebro. Eles estão pulando que nem pipoca. É uma alegria. Mas você não tem pensamento algum. Nós precisamos cair, rasgar nossas vestes. Lembra do Velho Testamento? Rasgar. A palavra de Deus diz: em vez de rasgar as vestes, rasgue seus corações. Não é isso que a Bíblia diz? É um ato de humildade. Senhor, eu vi quem eu sou, eu estou reparando quem eu sou de fato. Me perdoa, me ajuda, me ampara, me sustenta. É isto que Deus está dizendo para nós. Quando isto floresce e cresce, é aí que começa o poder espiritual. O poder espiritual não está no jejum que você faz. Não está lá no alto do monte, naquelas orações confusas. Passa um morcego e diz: o Espírito de Deus passou aqui, senti. O chão brilhou. Brilhou para quê? Para você continuar a mesma droga? Quando você se submete mais, quando você se humilha mais, é aí que começa o poder espiritual. Isso pode acontecer dentro de um ônibus, na sua casa. Não está dando certo. Se renda mais, se humilhe mais. Ai, surgiu a adversidade, agora tá difícil lá no trabalho. Suporte com paciência. Se renda mais, se submeta mais, se humilhe mais. Reconheça a sua incapacidade de observar a situação com os olhos de Deus. E permita então que Ele vá trabalhando no seu coração. E você vai ver como Ele vai inclinando, porque Deus guia os passos dos seus filhos. Por isso, eu quero que vocês prestem atenção nessa verdade que eu coloco agora no slide. Eu tenho que avisar eles, dá para apertar o botão. Jesus não rejeita aquele que lhe foi entregue pelo Pai, pois esta é a vontade de Deus. Jesus não rejeita a pessoa que é entregue a Ele, pela vontade de Deus, que é o Pai. Em João capítulo 6, no mesmo capítulo do nosso texto base, está escrito o seguinte: todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. Lembra que Ele disse: ninguém pode vir a mim a não ser pelo Pai. Então Ele diz: todos aqueles que o Pai, guarde bem, palavra Pai, Ele usa aqui o substantivo Pai, Ele não fala Deus, Ele não diz todo aquele que Deus me dá, Ele diz todo aquele que o Pai me dá, vamos assinalar isso, virão a mim, e de modo algum, de modo nenhum, de maneira alguma, o lançarei fora, o jogarei fora. O que Ele está querendo dizer com não jogarei fora? Não mandar alguém embora de modo severo. Por que você veio aqui? Vai embora! Vai embora, não quero saber de você não! Ele não faz isso. E então Ele diz: aqueles que vierem a mim, isto é, aqueles que procuram ter intimidade comigo e querem ser meus seguidores, alunos, discípulos. Eu não lançarei fora. A expressão, aqueles que vierem a mim, são aqueles que procurarão intimidade com Ele. Não foram trazidos pelo Pai, o Pai não revelou quem é Jesus, eles não descobriram quem é Jesus, eles não caíram diante do Senhor Jesus e abriram seus corações. Por quê? Porque querem intimidade, porque a partir daquele momento eles querem seguir Jesus. Você precisa analisar se você quer realmente seguir Jesus. E então Jesus diz: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu para realizar o desejo ou o propósito daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. O que ele quer dizer com isto? Quando eu faço a vontade de Deus e não a minha própria vontade, é porque eu estou desejando que vocês sejam abençoados pelo trabalho do Pai através da minha vida. Nós, neste instante, estamos diante de Jesus Cristo, lendo suas palavras, ouvindo suas palavras, e o Pai está trabalhando em nós através do Espírito de Cristo, que agora habita em nós, porque Jesus ressuscitou. De modo que aquele que vai a Cristo não vai para receber um carro novo, uma namorada, um namorado, um noivo, a solução de um problema, mas vai para ter comunhão com Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser teu seguidor, eu não consigo casar. Tem alguns que ficam preocupados. Eu não saio dessa situação. Já arrumei uns 30, 50. Não cola. Então agora o Senhor é o meu último recurso. Não. Jesus não veio para ser juiz ou solucionador de problemas. Ele veio para levar você ao céu e retirá-lo do inferno, para mudar sua conduta. Deus o envia, Jesus, para você ter comunhão com Ele, ser um seguidor dEle, ser um aluno dEle, um discípulo dEle, para que da mesma forma como Jesus fazia ou realizava o propósito, o desejo do Pai, que eu possa também ser uma pessoa assim, disposta a realizar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus abençoa as pessoas. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou agindo como Jesus, e então o que acontece? As pessoas são abençoadas. Muitos, quando leem esses versos, dizem assim: Deus me escolheu, me enviou a Jesus. Uma vez que eu estou em Cristo, nele então eu vou estar para sempre, porque Ele não me lança fora. Nunca mais serei rejeitado por Ele. É muito comum a gente ouvir isso. Deus me chamou, estou em Cristo, agora já estou salvo. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu seja salvo, me chamou, me converti, levantei a mão, estou em Cristo, já está tudo resolvido. E Deus sempre me manterá em Jesus, e jamais eu vou perder minha salvação. O que uma pessoa está tentando dizer, como essa está tentando dizer. Ele está colocando toda a carga em Deus. Deus fez isso, Deus fará aquilo, Deus já fez, eu já sou, não preciso de esforço nenhum. Uma vez salvo, salvo. A graça de Deus é irresistível. Ele se isenta da responsabilidade e do dever de permanecer em Cristo como aluno. Ele está se isentando de não fazer a vontade de Deus. Ele está se isentando de não ser um instrumento para abençoar outras pessoas. É como um pregador ou um pastor que prega só para manter o povo dentro da igreja. Ele conseguiu o que quis, ele manteve todo mundo ali, e quando Jesus voltar, eles vão ficar ali, porque foi para isso que ele pregou. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: escutem a palavra de Deus, venham ouvir a palavra de Deus. Mas levante os seus olhos, porque o teu lugar não é aqui, é na eternidade, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de seus santos anjos. Por que comunhão com Cristo? Porque é através dele que eu vou compreender a vontade de Deus, seu caráter, seus planos, quem realmente ele é, seus propósitos de vida. Agora você está mais interessado: ai, eu preciso arrumar um namorado, uma namorada. Mas você está colocando Deus nesta conversa. E eu tenho o direito. Você tem todo o direito. Mas você já parou para pensar onde está Deus em tudo isso? Como você tem que lidar com essa situação? Como colocar Deus lá? Você só está pensando em se divertir, meu amigo. E você não está pensando em construir algo para Deus, para a glória de Deus. Está errado. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova, dá testemunho público de que me ama. Quem não aceita e não obedece os ensinamentos do Senhor não prova nada. E a pessoa que me ama, porque aceita, escuta e o obedece, será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Ora, se Jesus mostra quem é Deus e ele diz: mostro quem sou, ele é Deus. Jesus é Deus. Lembra que eu disse para vocês gravarem: todos aqueles que o Pai envia a mim. Por que ele não usou? Por que ele não disse todos aqueles que Deus? Por que ele usa a palavra Pai? Porque o Pai é aquele que gera filhos, que se relaciona com seus filhos, que os ensina, que os educa. E no caso de Deus, o Pai, ele faz tudo isso por meio de Jesus Cristo. Quando vocês vêm a mim e entenderem quem eu sou, vocês vão perceber que vocês estão no Pai. Eu estou gerando filhos. Eu estou me relacionando com vocês. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei ensinando, educando vocês, pelo meu exemplo. Todo pai cristão educa o filho a praticar o que é bom, saudável e útil, a fim de que ele tenha uma vida digna perante o céu e a terra. Um pai não ensina um filho a ser bandido. Geralmente não. O pai cristão não ensina. O pai cristão não ensina, filho, experimenta as drogas para ver como que é, porque o teu pai já foi nas drogas, experimenta aí para ver como que é, depois você me diz. Filho, está aqui um dinheiro, vai lá na zona de Meretrício, passa lá umas duas, três noites, depois você volta e me diz como é que foi. Ele não faz isso. O pai é que dá origem a alguma coisa ou pessoas. Por isso que nós temos, aquele é o pai de tal conhecimento, aquele é o pai da ignorância. Aquele homem é o pai de uma nação. O exemplo daquele homem, a força daquele homem, o fez tornar a pessoa que gerou. Um pai diz, filho, você nunca se envolveu com uma mulher, filha, você nunca se envolveu com um homem, então vamos preparar um ambiente para você ter a sua primeira vez. O namorado chega na sua casa e diz, olha, eu vou dormir na sala. Não, pode dormir com a minha filha. Ou a filha diz, não, ele vai dormir no meu quarto. E o pai cristão diz, não, não tem problema, está tudo certo. Eu confio em vocês. O problema não é confiar, o problema é fugir da aparência do mal. Os princípios estão errados. A filosofia de vida está errada. E precisa ser corrigido. O filho diz, não, eu vou lá na festinha, na balada, eu sei como me comportar, pode ficar tranquilo que eu não vou aprontar nada. Não, você não deveria ir. Eu não posso matar você. Mas você não deveria ir. Aquilo não é ambiente. E o segundo, último, verdade que eu quero dizer a vocês, eu espero que Deus esteja usando a minha vida. O pai educa seus filhos através de Cristo para propósitos elevados e eternos. Por que é que Deus nos leva a Jesus? Para que nós sejamos educados por Ele, por objetivos e propósitos eternos. Jesus disse em João capítulo 6, versículos 37 ao 40, ou 39 ao 40, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, isto é, se torne inútil, arruinado, condenado a estar eternamente separado de Deus. Mas eu pensava que quem está em Cristo já está salvo. Tá não. Você pode se perder e perder a salvação e ir para o inferno. Jesus teve quem ao seu lado? Judas. Jesus encontrou Pedro e disse, Pedro, quando você se converter, Pedro andou ao lado de Jesus e Jesus diz, quando você se converter, Demas era um dos cooperadores de Paulo, e então Paulo escreve para Timóteo e diz, Demas, que era fiel companheiro, que era cooperador, se apaixonou pelo mundo e foi embora, foi para Tessalônica. Se perdeu! Miriam, Arão, o povo de Israel que saiu do Egito se perdeu. O deserto os engoliu, seus túmulos ficaram nas areias quentes de um deserto. Perderam o passado, o presente e o futuro. Não é isso que você quer para os seus filhos e não é isso que você quer para a sua vida. Jesus diz o Pai, porque o Pai é o disciplinador, o Pai educa, o Pai ensina, o Pai gasta tempo com o filho, ensina as coisas elevadas e eternas. O pai verdadeiro não ensina simplesmente o filho a ser rico, a ganhar dinheiro, a ser bem sucedido na vida, mas ele ensina o menino a ser homem, a menina a ser mulher, com vida digna, elevada, respeitada. Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia, pois a vontade do meu Pai é que todos os que vêm ao Filho, que observam o Filho e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então, a vontade de Deus para quem vai a Jesus é que aprenda dele, se torne discípulo dele, se torne uma bênção por meio dele. Faça a vontade de Deus por meio dele, para que ele possa ganhar a eternidade. Ah, mas isso é barganha. Viva como você quiser. Deus manda você trabalhar para ele, ter fome e sede de fazer a sua vontade. Se você não tem, meu amigo, você vai continuar chorando, sem ânimo, aborrecido. Educar é uma ação que visa o quê? Aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém, por meio de um exercício contínuo. Você, por observação, você revela os seus conceitos, você revela quem Deus é. Jesus disse: eu vou revelar o Pai a quem eu quiser. Ele observa. Você olha um filho e você fala: olha, Deus não gosta disso, Deus não quer isso, mas ele se torna rebelde a um ponto que você larga. E ele vai e quebra a cara, destrói a vida, se afasta da família. A educação dá a um indivíduo o quê? Um conhecimento da prática saudável, dos hábitos sociais, boas maneiras, amabilidade, civilidade, da maneira como você deve tratar as pessoas. Um pai cristão é responsável para educar seu filho para a glória de Deus, é o que ensina a Bíblia. Porque ele não quer que seu filho se perca nos caminhos desses infernos que existem na vida. Educa o teu filho no caminho que ele deve andar, e lá na frente ele não se afastará dele. Um pai cristão não quer que seu filho seja rejeitado pela sociedade, porque ele pertence a um desses infernos do mundo das drogas, do alcoolismo, da pornografia, da vida do crime. A sociedade rejeita essas pessoas. Imagina, o prefeito de Belo Horizonte fez uma declaração das mais terríveis: nós vamos implantar lockdown, mas aquilo que ficará aberto são aqueles que empregam os que saem das penitenciárias. Quer dizer que o camarada que era bandido, esse então pode andar na rua solto. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E a pessoa de bem não pode trabalhar. 2 dias depois da eleição, nós estamos ouvindo já falar em lockdown. O vírus não ataca no inverno, mas é verão. Não, mas o vírus agora está atacando gente de 20 anos de idade. Mas uma mutação de um vírus ocorre em menos de um mês. Eu sempre aprendi que um vírus sofre mutação depois de alguns anos. Que vírus é esse? Alguém precisa investigar. Tem alguma coisa estranha? Esse é um vírus da Disney? É fantástico. Não é da China. Só podia ser, porque ninguém sabe o que tem lá. Esse mundo está virando de perna para o ar. O anticristo está às portas. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, minha irmã. O anticristo não lutará contra Deus, mas ele será amigo da religião. Quando a religião começar a dizer sim, 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 e aceitar dentro de si tudo o que esse mundo fala como sendo verdade, então a religião será manipulada pelo diabo e o ajudará a se fortalecer, a implantar o seu poder. Eu ainda vou explicar isso melhor para você em outra oportunidade. Um pai cristão não quer que seu filho seja rejeitado por pessoas boas e honestas devido às suas más maneiras. Há certas famílias que não aceitam alguém porque ele não tem boas maneiras. Ele não sabe se comportar. Ou, o fulano vai lá na casa do outro, mas aquele outro vai estar lá? Ah, então não vou não. Ele põe o pé em cima do sofá, a gente está assistindo televisão, ele vai lá e desliga, ele abre a geladeira, ele vai... Ele não sabe se comportar, ele não tem educação. Ele diz, ninguém me ama. Não é que ninguém te ama, é que você não sabe se comportar. Enfim, no seu círculo de amizade, você não aceita todo mundo. Isaías declarou no capítulo 48, versículo 17, o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo, eu sou o Senhor, seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Deus diz, eu estou ensinando vocês para benefício de vocês. E eu estou, enquanto estou ensinando, enquanto vocês estão ouvindo, entendam que eu estou guiando vocês. Quanto mais vocês ouvem, quanto mais vocês aprendem, mais Deus estará guiando os seus passos. Deus não quer que aqueles que foram a Cristo se percam, mas que tenham uma vida dedicada a Ele e se apartem da imoralidade. O ensino bíblico não é uma ameaça a uma pessoa. Mas quando essa pessoa o despreza, despreza o ensino bíblico, então ela é uma ameaça às pessoas ou aos bons costumes dentro de uma sociedade ordeira. Se você não obedece a Deus, você é uma ameaça onde você trabalha, onde você mora, na tua igreja, em toda parte. Você é uma ameaça. Você é uma peste do inferno. Deus, ele não lança fora aquele que está em Cristo e disposto a aprender dele sobre uma vida que honra e agrada a Deus. Mas aquele que não se compromete com o Senhor, com os objetivos eternos do Pai através de Cristo, será rejeitado por justiça. Deus é justo. Uma pessoa então não quer se comprometer com nada, eu não entendo, eu não sei, eu nunca soube, põe outro. E você que não pensa no céu, não pensa na eternidade, não pensa em nada, você acha que Deus vai aceitar você? Não vai. Abre o olho. Que nós honremos o chamado de Deus para estarmos em Cristo, em vez de nos envergonharmos dele. Porque Jesus foi claro: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, isto é, aquele que não se comprometer comigo publicamente, eu terei vergonha dele diante do Pai. E aquele que não diz que me ama diante das pessoas, eu também direi diante do Pai que não o amo. Então existe a rejeição divina. Não vem com essa conversa que você agora está em Cristo e não sai mais de lá. Deus sabe quem você é, porque não é verdade. No cristianismo existe o livre-arbítrio, sim. Existe a vontade própria, sim. E se você não quiser, Deus também não quer. Isso é perigoso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.